Voltamos da programação, onde agora nós vamos falar sobre um assunto muito interessante a ser destacado aos moradores aqui do Vale do Iguaçu, em especial de União da Vitória, onde nós vamos abordar sobre a Caixa de Assistência da OAB. Nós vamos saber o que de fato é esta Caixa de Assistência através do Dr. Valdemar Matzenbacher, ele que é o delegado da Caixa de Assistência da OAB, subseção aqui de União da Vitória. Primeiramente, um prazer em falar contigo ao vivo aqui na Super Rádio Difusora União, nesta manhã de sábado. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia aos ouvintes da rádio. Estamos aqui hoje pela manhã para explicar e mostrar para a sociedade o que seria a Caixa de Assistência dos Advogados da Subseção de União da Vitória.
Está certo, doutor. O que é, então, esta Caixa de Assistência? Como é que os moradores do Vale do Iguaçu também podem usufruir deste serviço?
Bom, a Caixa é um órgão complementar assistencial da OAB Paraná, né? Todas as subseções, né, do Estado possuem um delegado, né? E todos os estados da Federação também possuem uma Caixa de Assistência. A Caixa serve para trazer vantagens para os advogados devidamente inscritos nas suas OABs, né? E com a anuidade em dia. Juntamente, né, com os advogados, a Caixa contribui aos seus dependentes, com filhos e cônjuges, né, para prestar os auxílios. A Caixa recebe, né, uma parcela da anuidade dos advogados e esses valores são revertidos em benefícios para os seus dependentes, né? Então, a Caixa traz, como por exemplo, o auxílio pecúnio para os advogados, auxílio maternidade para os advogados que tiveram seus filhos, né, e tudo mais. E também fazemos parcerias com determinados órgãos e também empresas, né, para prestar auxílios como descontos em compras, né. Aqui na subseção temos várias parcerias, né, com empresas e tudo mais. E também tem no âmbito estadual, com empresas maiores, médicos, clínicas, né, para exames médicos e tudo mais.
Doutora Valdemar, está em vigor desde quando essa Caixa de Assistência aqui da OAB?
Pois bem, a Caixa, se eu não me engano, está desde na época de Getúlio Vargas, né, que foi criado, né, e posteriormente, daí depois foi instituído estado por estado para fazer, todos têm seu estatuto, né, e tudo mais. Então, faz muitos anos que a Caixa vem já prestando auxílio aos advogados aí nos estados, né, e principalmente daqui para nós, né, no estado do Paraná, subseção União da Vitória.
Certamente baseado nos anseios de todos os advogados que compõem a subseção, né, doutor?
Sim, com certeza. Outros benefícios, né, na questão da saúde dos advogados e seus dependentes, né? Agora, com a entrada do presidente atual, ano passado, né, e sua diretoria, a nossa bandeira, abraçada por todos, né, é a questão da saúde do advogado. Então, por exemplo, né, tivemos o ano passado, e agora também já tivemos a primeira etapa, né, da vacina da gripe para os advogados e os dependentes, né? O ano passado alcançamos mais de 20 mil doses para advogados e dependentes no estado do Paraná inteiro, né? E a nossa seccional, né, da Caixa do Paraná, foi a pioneira e a primeira já a efetuar a questão das vacinas para o ano de 2017. Então, praticamente todas as subseções já tiveram suas campanhas, né? E dentre outras, né, campanhas como a da HPV, né, pneumonia, e alguns estados, alguns municípios que já tiveram problema com a dengue, também efetuamos a questão da vacinação com a dengue, né? E na questão que pega a sociedade, né, nós temos várias campanhas, como a da Páscoa, né, Reconstrução das Saladas, temos a campanha do agasalho, né, alguns eventos que a gente eventualmente faz, arrecada alimentos para doar para...
Serviços pautados à população.
Isso, justamente. Também temos esse lado, né, com a sociedade, que também nós prestamos um serviço para a sociedade, né?
Doutora Valdemar, é claro que, e ouvindo, a gente tende a crer que essa caixa de assistência tende a beneficiar, é claro, os doutores aqui do Vale do Iguaçu, pelo fato de que se todas as empresas pensassem desta maneira, né, o funcionário trabalha para a empresa, mas ele necessita estar bem. E tendo a quem recorrer, já é um ponto positivo para a sua eficácia no trabalho, para os resultados, né, doutor?
Com certeza, com certeza. A gente procura, né, sempre prestar um serviço adequado para nossos clientes, né, e tudo mais. E em contrapartida também a OAB nos traz esse apoio, né, em inúmeros casos, né, tanto nesses casos nacionais, repercussão nacional, como estadual e municipal, né. A gente busca, né, prestar o melhor serviço e ao mesmo tempo a OAB e a Caixa de Assistência, né, procuram nos auxiliar para que a gente possa prestar toda essa logística que é o direito, né, em si.
Está certo. Manhã de sábado, vamos falar um pouquinho da subseção da OAB aqui de União da Vitória. Recentemente, há umas duas semanas, nós acompanhamos a diplomação dos novos advogados, né, aqui do Vale do Iguaçu, certificado, esse é o termo, doutor, que lhes foi conferido, né? 14 novos advogados aqui em União da Vitória, evento que repercutiu de maneira muito positiva. A gente sabe que hoje passar na prova da OAB é um temor para todos os acadêmicos, depois egressos de instituição, enfim, e tê-los, né, aqui estes 14 novos profissionais é um grande, para a gente é uma grande satisfação.
Para nós também foi uma grande satisfação, né, tendo em vista que já tinha alguns anos que nós não conseguimos efetuar esse evento aqui, né, na nossa subseção. Tendo em vista o pouco número de advogados, né, que geralmente passam nas provas, e dessa vez, como teve um número excelente de 14 novos, né, colegas aí que agora ingressaram na advocacia, tiver o Dr. Lauri, né, o presidente da subseção aqui do União da Vitória, ele pegou, fez um pedido para a seccional em Curitiba, que estava, né? Então veio o diretor adjunto da OAB, né, o Dr. Alexandre, que veio conduzir a cerimônia, onde tivemos vários advogados, né, representantes familiares dos novos advogados, e foi uma cerimônia realmente bacana de se presenciar, né? Eu, por exemplo, como novo advogado, podemos assim dizer, nunca tinha presenciado essa cerimônia aqui no nosso
quanto município. Tempo de formação já, doutor?
Formação, 2010 foi a minha formatura, segunda turma da Uniguaçu.
Que bacana.
Né? E como advogado vou completar 5 anos agora, esse ano.
Bacana. Doutor, conte um pouquinho pra gente. Hoje a gente sabe que tornar-se advogado, você, né, conclui ali a graduação, mas estar no mercado de trabalho é algo que tem que haver muita conquista por parte do novo profissional, né? A gente tem visto os dados, até recentemente, né, as publicações incitam que é um advogado para 200 habitantes, enfim, não tem os dados reais neste momento. Mas para você galgar um bom local, né, no mercado de trabalho, exige que o profissional tenha um diferencial. Qual é o segredo?
Estudar. Né? O segredo é você estudar, ter a convicção do que você está, além de ter os seus problemas pessoais que devem ficar fora do escritório, né? No escritório você tem que ter a condição de atender bem o seu cliente, né? Prestar o auxílio para ele, né, na questão do problema que ele vai trazer, né? Especificamente comigo, que eu trabalho mais na penitenciária, área de família, sucessões, né? É difícil você administrar um pouco, às vezes, tendo em vista a situação que a pessoa se encontra. Geralmente uma situação de miserabilidade, dificuldade no trabalho, né? Não consegue um benefício para no INSS, né, com algum problema de doença, questão familiar, que a pessoa já chega praticamente abalada psicologicamente no seu escritório. Você tem que ter aquela condição de tanto passar o que você pode fazer por ela, como também muitas vezes você se torna um psicólogo, né, nesse sentido, né, porque a pessoa te joga todo o problema pessoal dela juntamente com que daí você tem que saber dividir o pessoal com o que você pode buscar para ela de garantia e mais. Na questão da advocacia, como você mesmo mencionou, Vanessa, é só para questões de números,
tá?
É, atualmente no Brasil temos mais de 1 milhão de advogados exercendo a profissão.
Ok,
tá?
Ok.
E no estado do Paraná, ativos temos mais de 60 mil.
Ok.
Né? Então, você veja que o número realmente é alto.
É um número expressivo.
Expressivo, né, na questão do trabalho. Então,
o que é bom, porém a disputa também é grande.
A disputa com certeza é grande, né? Mas como você mesmo falou, cada um tem que ter o seu diferencial, buscar aquilo que realmente ele faz bem, né? Prestar o serviço na área que a pessoa tem afinidade para trabalho e, com isso, buscar o melhor para o cliente. Tendo em vista que você, né, tem a sua família e tudo mais, o fruto do teu futuro depende daquele serviço que você está prestando para uma outra pessoa.
Com toda certeza. É a tão temida prova da OAB. Foi difícil também para o doutor?
Olha, para mim foi difícil.
Como é que é essa tão temida prova, doutora Michelle?
Doutora
Valdemar.
Quando eu prestei o exame, no ano 2010, né, houve a abertura da possibilidade dos acadêmicos que ainda estão fazendo faculdade prestar o exame. Então, não tive oportunidade de trabalhar na área na época de faculdade. Então, foi um momento meio difícil para a questão da prova, né? Principalmente para a segunda fase, que é a questão onde você faz uma peça processual, né, e perguntas mais específicas, né, do tema que você escolhe. Mas, para mim, nesse período, eu até consegui ir para a segunda fase, só que por falta dessa experiência, né, não consegui passar. Daí, por inúmeros motivos, familiares e tudo mais, não consegui passar nos dois anos. Né? Mas daí no final em setembro de 2012 finalmente consegui pegar.
É persistência.
Tem que ser persistente, né? Não adianta, porque na verdade a prova da OAB é uma prova contra você mesmo, né?
Certo.
Você não está competindo com outros, né? Na questão, por exemplo, num concurso público, que você tem lá 10 vagas para 20 mil inscritos. Então você tem que competir por você e contra outros. A OAB não. A OAB, na verdade, é uma prova que você faz competindo contra você mesmo. Então você
Entendi.
Tem que agregar o seu conhecimento, né? Aproveitando a oportunidade, dou uma dica para os que vão prestar.
Fique à vontade. Ó, quem está ouvindo, então, neste momento, a dica, então, do Dr. Valdemar.
Tá, quem vai prestar a prova, busque sempre ter pelo menos um período de experiência na área. Façam estágios, né?
O dia a dia facilita.
O dia a dia facilita muito. Tendo em vista que, geralmente, o que a gente estuda na faculdade é mais uma questão teórica, né? E na hora de prestar a prova, você tem a parte teórica, que é a primeira fase, que são as questões objetivas. E a segunda fase, que é a fase descritiva, então é a fase que você vai ter que demonstrar o que você sabe também do direito. Então, quem não tem, geralmente, muita experiência ou não teve oportunidade por N problemas, né, pessoais, ou busque estudar, né, hoje tem vários cursinhos que enfatizam essa questão, mas se tiver oportunidade, façam, né, estágio temos aqui os vários fóruns, né,
a abertura,
os escritórios da advocacia que geralmente dão abertura para os estagiários terem o conhecimento. Então procure sempre estar tentando agregar conhecimento, que lá no futuro isso vai servir muito para eles, tanto para passar na prova como para posteriormente exercer a profissão. Né?
Assim como você, né, doutor, está tendo essa oportunidade de estar na OAB, aqui a subseção de União da Vitória, muito conhecimento, certamente, dia a dia,
sim,
aprendizado constante aqui na subseção.
Com certeza, né, você tem o conhecimento com outros advogados, né, o bate-papo, o cafezinho no final da tarde na subseção, que reúne os advogados, para trocar informações, como foi o dia, um processo que o que acontece. Muitos processos são iguais, né? mas muitos processos não são iguais. Chega o cliente ali, cada um tem um problema, um porém, um talvez, um porquê diferente. Então, sempre você tem que estar estudando, né, inovando, buscando conhecimento, né, para sempre estar prestando o auxílio, né, aos seus clientes, né, eventualmente, quando chegam no seu escritório. Né. E nessa questão de como delegado da Caixa, né, nós também temos nossas reuniões anuais, né, agora final do mês estamos... Eu com o Dr. Lauri e o Dr. Gilberto, né, Dombrowski, estamos indo a Guaíra, que vai ser o nosso encontro, né, para discutir diretrizes, tanto o presidente da seccional, né, quanto o nosso presidente da Caixa, Dr. Arthur, né, para as diretrizes do ano, né, teoricamente, para buscarmos mais auxílios, né, buscarmos mais estrutura para chegar também tanto à comunidade como também para pautar o serviço do advogado dia a dia.
Muito bem. Dr. Valdemar Martzenbacher, ele que é delegado da Caixa de Assistência da OAB, a subseção aqui de União da Vitória, trouxe um bate-papo curto, porém rico em informação, em especial a quem pretende prestar aí a prova da OAB, como a gente destacou, tão temida, e como ele diz, é persistência aí neste caminho, né, doutor?
Com certeza, isso mesmo, né? Agradeço pela oportunidade, né, para estar falando com vocês aqui, né? E espero que quem vai prestar a prova, ou que esteja na faculdade, semana de provas, inclusive, né? Tenham a sua persistência, né, busquem o estudo e consigam, né, as suas conquistas à base do seu esforço. E precisando de alguma coisa, estamos à disposição na OAB, né, para qualquer dúvida, qualquer problema que possa vir, né, parcerias, eventos, que a OAB também participa também com a comunidade, sempre com a Uniguaçu, okay. UNC, né?
Uhum.
E estamos à disposição para qualquer coisa, Vanessa.
Doutor Valdemar, vai passar amanhã com a família, com amigos, Páscoa chegando, né? Hoje sábado, amanhã domingão, vai passar com a família?
Com certeza, né? Passar com a família esse momento, né? Aproveitar para descansar também, o feriadão.
Que aí,
né?
Bom, feliz Páscoa para você, a todos os seus familiares, e obrigada pela entrevista.
Obrigado, feliz Páscoa a todos os ouvintes, a vocês aqui da rádio, muito obrigado.
Está aí, Britão, ouvimos o doutor Valdemar Martzenbacher, advogado aqui em União da Vitória, trouxe para a gente informações desta manhã de sábado. Daqui a pouquinho eu estou de volta na programação. Bom dia, Britão. Bom dia a você, ouvinte. Neste sábado, estamos trazendo agora uma participação especial de religiosos aqui do Vale do Iguaçu para falar sobre o significado da Páscoa para cada uma delas. E ao meu lado está o Ricardo Silveira, contribuiu para que a gente pudesse trazer um pouquinho a você, ouvinte, das religiões. É claro, né, Ricardo, que algumas religiões ficaram de fora deste momento em razão de que a gente não conseguiu contato, né, com alguns religiosos até o dia de hoje. Porém, a gente sabe que a celebração da Páscoa para cada uma das religiões tem um significado, é claro, cada uma da sua maneira. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, Britão. Bom dia a você que nos acompanha. Exatamente, né? Cada uma tem uma característica diferente, né, de celebrar esse período, né, de Páscoa. E tive a oportunidade de conversar com o padre Fábio Farias, que é o responsável, né, pela paróquia São Pedro de São Paulo, do bairro São Pedro, em Porto União, que pôde dar uma ideia para a gente de como é a celebração da Páscoa, o período de quaresma, para a Igreja Católica, não é? Muitas pessoas acabam aderindo, né, a não consumir carne durante todo todos os 40 dias. E a primeira quarta-feira do mês da quaresma e a sexta-feira santa. Então, alguns têm as características diferentes, né, de como se prepararem para este período tão importante que é a Páscoa.
A Semana Santa nos apresenta o ponto alto da vida cristã, pois nela nós celebramos os acontecimentos centrais, primordiais da nossa fé, ou seja, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Na Quinta-feira Santa, celebraremos a Missa da Ceia do Senhor, ou seja, a instituição do sacerdócio e também da Eucaristia, junto com o gesto de lava-pés, por meio do qual Jesus lavou os pés dos discípulos. No Sábado Santo, nós teremos a celebração da Vigília Pascal, às 19 horas. Lembrando que o Sábado Santo é a mãe de todas as liturgias, pois estamos ao aguardo, esperando a expectativa de Cristo ressurgido, vitorioso, triunfante sobre o pecado, a dor e a morte. No domingo de Páscoa, às 8:30 da manhã, celebraremos a Missa da Ressurreição. Lembrando que Páscoa significa passagem, vida nova, passagem do pior para o melhor, da treva para a luz, do pecado para a graça, da morte.
Poder especificar para o nosso ouvinte o período que estamos vivenciando, que é a quaresma, não? O que significa todo esse período de preparação que antecede, não, o grande dia, o domingo de Páscoa.
Nós estamos dentro da quaresma, e a palavra quaresma vem de quadragésima, significa 40 dias. O número 40 na Bíblia é muito presente, por exemplo, recorda os 40 dias e 40 noites das chuvas que se abateram sobre a terra, o episódio da Arca de Noé. O número 40 lembra os 40 anos que o povo de Israel peregrinou no deserto, saindo da escravidão do Egito rumo à liberdade da terra prometida, assim como também recorda os 40 dias e 40 noites que Jesus permaneceu no deserto em oração antes de iniciar a sua vida pública. Por isso, a quaresma é tempo de preparação para a Páscoa, e é um tempo marcado por três atitudes: a penitência, a oração e a caridade, que nos ajudam a nos colocarmos diante daquilo que realmente é essencial em nossa vida, a comunhão com Deus, nos tornarmos participantes da sua vida. Lembro que a quaresma já está terminando. Amanhã, Quinta-feira Santa, nós iniciamos o Tríduo Pascal, os três dias que nos preparam, que antecedem a celebração da Páscoa da Ressurreição.
E naturalmente, né, padre, a gente fica na expectativa que toda a população utilize este período de quaresma para poder também surgirem novas ideias, né, novos conceitos de vida. A gente está vivenciando, né, muitas situações adversas, ruins, as união de família, enfim, coisas ruins realmente. E quem sabe, né, nesse período de quaresma, nesse período de preparação para a Páscoa, que a partir já de domingo mesmo as pessoas possam ter novas mentalidades, sempre em busca de algo melhor, né, padre?
Exatamente. Quando falamos de ressurreição, nós não estamos falando de um fato do passado, mas estamos falando de uma força transformadora do presente. Nós temos fé em Cristo porque Ele ressuscitou. Ressuscitado, Ele não está distante de nós, mas caminha conosco, ao nosso lado, junto de nós e, o melhor ainda, dentro de nós. Por isso, o tempo da Páscoa, com a vitória de Cristo sobre a morte, nos oferece luz, a força para também superarmos as situações de morte, as situações de não vida que encontramos ao longo do dia a dia. Basta olharmos a realidade que nos cerca para percebermos as situações dramáticas que diariamente acontecem. Por isso, a Páscoa é força de vida nova, é força de ressurreição, é momento de conversão, de transformação de vida, de voltarmos o nosso rosto para Deus, pois quem volta o seu olhar para Deus nunca, jamais dá as costas para o seu irmão.
Para encerrar, padre, uma mensagem de Páscoa para todos que acompanham aqui a nossa programação, aqui da Super Rádio União.
Meu amigo, minha amiga, que nos acompanha por meio das ondas da Super Rádio União. Eis que a Páscoa da Ressurreição já se aproxima. Páscoa é vida nova, é a festa maior, principal dos cristãos. Páscoa é o fundamento da nossa fé, é a razão da nossa esperança. Se morremos com Cristo, ressuscitaremos com Ele. Por isso que a Páscoa da Ressurreição seja para nós recomeço, mudança de vida, princípio da atitude, mudança de rota, de mentalidade. Possamos nós superar os conflitos pessoais, familiares, comunitários, sociais, a fim de podermos acolher o grande dom do ressuscitado, que é a paz. Ressuscitado, Cristo proclamou: a paz vos deixo, a paz vos dou. Lembrando que a paz é dom, mas também é tarefa e missão de todos nós. Se a paz é possível, então ela é um dever para cada um e cada uma. Por isso, a você que nos acompanha, os nossos votos de uma feliz e abençoada Páscoa da Ressurreição.
Ok, Ricardo, também sobre o assunto, dentro da tradição do rito católico, nós ouvimos o pároco Aquiles Berton, que traz informações com relação ao significado da quaresma. Ele conta um pouco pra gente deste período que nós vivenciamos até ontem, e ele explica os detalhes da quaresma aos católicos.
Que Deus abençoe, né? Um bom dia a todos que nos ouvem, né? Abençoar aqui a rádio, né? Também conversar um pouquinho com vocês. Ah, imposto das cinzas, né? É um costume antigo que a igreja tem, né? É, lembra-te, homem, que tu és pó, e ao pó has de voltar, né? É, para lembrar que o homem foi criado por Deus, né? Mas tem o limite, né? O limite dele aí, né? Então, o limite, então, é, se colocamos as cinzas, é para isso aí, né? Demonstrar o limite do homem, né? E também, né, a quaresma toda aí, né? Tem de oração, jejum, penitência, né? Para que nós, precisamos de 40 dias, né? De agora que vamos viver, né? Pensemos mais, né? Pensemos um pouquinho a vida aqui na Terra é boa, tudo, né? Mas, querendo ou não, ela vai terminar um dia, né? E então, é para a gente se preparar para quando entrar na outra vida, né? Que eu acredito, né? Muita gente, o pessoal está perdendo a fé hoje nessa existência maior aí, né? Tá, me impressionou muito o número de suicídios hoje em dia, aí uma barbaridade, né? Exato, tanta exato. Gente tirando a vida, né? Isso é falta de crer num Deus maior aí, né? Que tudo pode, né? Esse Deus grandioso, bom, Pai, né? Que está com a mão estendida sempre para nos abençoar, né?
Tem pessoas durante o período da quaresma que têm os seus cultos durante aí o período, né? A sua questão de não comer carne, outros adotam outras medidas. O senhor vê que o radicalismo durante esse período não é o que preconiza o período da quaresma, né? Aquilo assim, a gente que é bem radical, né, neste período.
De fato, né? Essa questão de comer carne, tudo aí, claro, claro, tem, é uma norma da igreja, tudo assim, né? Não precisa ser tão radicais assim. Hoje em dia o pessoal, muita gente nem liga mais, né? Também é um problema, né? Sempre não ligar, né? Se eu tenho uma religião, tem que tentar seguir mais ou menos o que ela está ensinando, né? O radicalismo, assim, né? De comer carne, não comer carne, tudo assim, aquela coisa, aquele tipo de imposição, né? Isso não é bom para ninguém, né?
E dando sequência, então, vamos acompanhar o que disse o obreiro Jair Correia, da Igreja Quadrangular, lá do distrito de São Cristóvão, dando uma visão, uma ideia da igreja evangélica, né, de como eles se pronam, enfim, eles vivenciam este período que antecede a Páscoa. Vamos acompanhar.
E nós sempre estamos em contato com o Britão, né, com a sua família, família abençoada. Então, que Deus possa estar abençoando, seja de uma forma toda especial. Vanessa Sobreiro, credenciado ali da Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular. Nosso pastor, o pastor Juarez Jesus Pinheiro, pastor presidente
certo,
aqui da
certo.
Região. Né, ele é o nosso superintendente, então. E nós somos obreiros e trabalhamos ali, então, na Igreja do Evangelho Quadrangular, ali atendendo pessoas, abençoando a vida das pessoas que têm estado conosco. Então, e nessa data, né, Vanessa, tão especial que é comemorado, que é a Páscoa, né, que todas as denominações têm comemorado o nascimento de Jesus, né, então a gente tem ali, até nós temos a nossa igreja ali no domingo pela manhã, já um culto de ressurreição, um culto de alvorada, né, às 6 horas da manhã, onde a gente ora, onde a gente agradece a Deus porque deu o seu filho, seu único filho, né, para que todos tivessem vida e tivessem abundância, né, e nós temos passagens bíblicas, né, que se referem já do nascimento de Cristo, e assim nós temos comemorado esta Páscoa de ressurreição e mais um aniversário do Senhor Jesus, né? Mais o nascimento do Senhor Jesus. E isso é algo importante na vida do cristão, né, Vanessa? Que tem Cristo como sua referência. Né? Nós, ali da Igreja Quadrangular, né, temos então essas datas especiais onde a gente tem levado a mensagem de Cristo. Né? O nosso pastor, o pastor Juarez, ele tem nos ensinado, pastora Sandra tem nos ensinado, todo o povo que tem estado presente ali, que são milhares de pessoas que nos acompanham durante a semana, nos nossos cultos que temos ao longo da semana, uma mensagem de Cristo é trazida, né? Que ele deu a sua vida por todos nós, né, Vanessa? Independente de credo religioso, né? Então, ele deu a vida por todos. O seu amor é para todos. Esse amor é incondicional, esse amor ele é infinito, é um amor que dura para sempre, né? Como diz a sua palavra, o céu e a terra vão passar, mas a palavra de Jesus não passará. Então, nós comemoramos, sim, esta Páscoa, tempo de reflexão, tempo de adoração ao Senhor. E a gente tem visto, ao longo dessa semana, uma semana, sim, especial, né, Vanessa? Onde as pessoas têm se dedicado, né? Independente de credo religioso, todos têm buscado, né? Porque o nosso caminho é seguir o Senhor Jesus, né? E eu creio que todos, o católico, todas as denominações, enfim, são seguidores de Cristo. Então, nós precisamos estar sempre buscando esse Deus em nossa vida e que isso venha nascer, né, no coração de cada um. Assim que, né, um menino nasceu, um príncipe se nos deu, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, né, um filho que o Senhor nos deu, o seu filho único, para ser o príncipe da paz, nosso conselheiro, e é que está conosco todos os dias.
Ontem, sexta-feira da Paixão, também a Igreja Quadrangular se apropriou de rito de orações durante todo o dia, Jair?
Sim, Vanessa, nós temos nossos trabalhos ao longo de toda a semana, como eu falei. Então, na sexta-feira também tem o culto já pela manhã. Assim, os cultos de adoração a Deus, né? A gente está sempre, todos os dias, estamos buscando ao Senhor esse Deus que, como eu falei, está conosco todos os dias. Esse Deus tem abençoado todo o povo que está presente, assim, de uma forma especial ao longo desta semana. Claro que a gente faz isso todo dia, né, Vanessa? É dever todo cristão buscar ao Senhor todos os dias. Mas nesta semana que é especial, a gente tem trabalhado, tem feito na igreja apresentações referente à data que é tão especial, né, para a vida de cada cristão.
Está certo. Qual seria a mensagem da Igreja Quadrangular do Distrito de São Cristóvão, do ombreiro Jair Correia? Há quanto tempo já está participando ativamente da Igreja Quadrangular, Jair?
Já tem 24 anos, Vanessa.
Olha
que estamos ali, já eu e minha esposa, né, Cris?
É uma identificação,
filhos,
né?
É uma identificação, né? A gente tem conhecido a verdade, a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, a verdade é Jesus Cristo que liberta, né? Então, seria a nossa mensagem, então, que nós precisamos conhecer a verdade e ela vai nos libertar, que é o próprio Senhor Jesus. Ele é a verdade, ele é a vida para todo aquele que nele crê e tem fé no Senhor.
E agora vamos acompanhar como é a visão dos espíritas a respeito deste período de Páscoa. Por isso, nós conversamos com o Sérgio Mines, que é presidente do Pilares da União do município de Porto União. Vamos acompanhar.
Com muito respeito à tradição, à Páscoa para todos os cristãos, né? E esse respeito se estende exatamente a todos os nossos irmãos, só que o nosso entendimento a respeito da Páscoa difere um pouco, talvez, de alguns segmentos. Tá? Nós estamos na doutrina espírita desde o nosso nascimento, há 69 anos, e a doutrina espírita, ela prega, em primeiro lugar, né, Deus como nosso Pai Criador e Mantenedor da vida, que é a essência de tudo. Né? Temos Jesus como nosso irmão maior, condutor de toda a humanidade terrena. Esses são os dois aspectos fundamentais da doutrina espírita. Foi depois codificada, né, por Allan Kardec, e isso responde a várias questões que até então a humanidade tinha alguma dúvida. O Kardec foi o condutor dessa codificação através dos espíritos que responderam a ele.
Ricardo, vamos saber agora como é que os judeus celebram a Páscoa. Quem conta pra gente é o professor Tadeu Ribeiro. Desde criança, ele e a sua família seguem a religião e trazem o rito deste período pascal.
Então, a Páscoa judaica ela é comemorada a partir da libertação do povo hebreu da escravidão, né? Neste ano é dia 10 e 11, depois dia 18 e 19. Então é celebrado em dois momentos. E a celebração também como ressurreição, mas a ressurreição para a liberdade. Se fizermos um paralelo entre o cristianismo e o judaísmo, né, o foco acaba sendo praticamente o mesmo. A forma de celebrar, diferente nesta ocasião, alguns alimentos faz parte assim da tradicional jantar de Páscoa, das festividades de Páscoa. Tem o rito, tem o xaxarit, tem o halachá. Então tem uma série de ações que a gente toma, né, que são momentos de reflexão, mas não de tristeza. Porque depois, qualquer pessoa que foi escravo por um longo tempo, né, quando se vê livre, é momento de alegria, de celebrar a vida na sua plenitude. Então, ao transpor o deserto para chegar na Terra Prometida, né, muitos anos se passaram, muitas celebrações foram feitas. Então, há momentos para orações, há momentos para celebrações festivas, há momentos para agradecer a Hashem, e mais uma série de outras atividades, mas o foco continua sendo a busca da liberdade. Que todos nós tenhamos, né, um bom final de semana.
E também vamos acompanhar o posicionamento dos ucranianos neste período, não é, que antecede a Páscoa. Para isso, conversamos com o Wilson Kotivinski, ele que faz parte da Igreja Ucraniana no bairro São Basílio Magno, aqui de União da Vitória. Vamos acompanhar.
Nós temos a nossa bênção da cesta de alimentos, né, com a nossa Páscoa, né, que é bem, bem rica, né, então é uma tradição muito forte, né, que as pessoas preservam bastante. Né, que isso vai acontecer no sábado, né, então aqui na nossa comunidade às 17 horas e em vários pontos da cidade, as nossas colônias também, né, então os padres têm uma correria aqui bem grande para organizar as Páscoas, né, então é uma tradição muito bonita que as pessoas preservam, né, e também assim integrando a nossa semana da Páscoa, estamos com a nossa exposição de peça, um canal especial ali na van também, né, que o pessoal pode visitar, né, que é bem bacana. E aqui na Sexta-feira Santa são as celebrações o dia inteiro, a adoração, a Paschanete, né, que é bem rica, é uma tradição bem antiga, né, que a gente preserva aqui com muito carinho e faz parte da nossa religião, né, então desse momento importante da Páscoa, né.
É isso aí, Ricardo, cada religião com o seu significado, celebrando a Páscoa da sua maneira, mas o mais importante em tudo isso é que as pessoas não percam o seu rito de ajudar ao próximo e, é claro, estar de bem uns com os outros, não é mesmo, Ricardo?
Com certeza, né? Independente da religião, o significado, né, o objetivo de celebrar a Páscoa acaba sendo o mesmo, né? Todos nós ficamos na expectativa de que seja um período, evidentemente, da lembrança da ressurreição de Cristo, mas que seja também uma ressurreição de ideias, né, novas ideias possam surgir para que possamos ter um mundo cada vez melhor. Uma feliz Páscoa a todos.
Uma feliz Páscoa para você, Ricardo. Uma feliz Páscoa a você, ouvinte. E daqui a pouquinho a gente volta na programação com outras informações do programa Linha Aberta. Até já.
Super Rádio União, a pioneira da cidade.
A pioneira da cidade.
Conversando com o nosso convidado, Moacir Capistrano, que é o coordenador do Departamento Municipal de Esportes, o DME de Porto União, vai trazer as informações a respeito das movimentações esportivas no município. O pessoal já perguntando para a gente, né, pô, e o Cascão e o Cabrão, o Renato do Escurinho, as demais competições que normalmente estariam, né, acontecendo no município de Porto União, e o Capistrano participando aqui conosco, poder trazer todos os detalhes dessas e de outras ações esportivas que vão acontecer ao longo ainda desse primeiro semestre. Capistrano, boa tarde, obrigado por participar aqui da nossa programação. e a expectativa, né, de um ano bastante produtivo aí no esporte do município de Portunão. Mais uma vez, boa tarde.
É, boa tarde, Ricardo. Boa tarde aí, o Dudu. É um prazer estar aqui grande com vocês e, assim, uma oportunidade ímpar, né, de sanar, né, algumas dúvidas, fazer esclarecimentos sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido aí nesses 50 dias que nós completamos ontem, 50 dias que assumimos o cargo de supervisor de esportes de Porto União. E graças a Deus é um trabalho assim que está sendo elaborado com calma, os calendários já foram montados, já tem a nossa grade. Lógico que dependia de largar as programações para o público saber, porque a gente dependia de uma série de fatores, inclusive ginásios de esporte, locais ainda, que nós tivemos alguns acertos, mas que graças a Deus foram sanados, quanto à contratação também da arbitragem, a licitação para arbitragem, né? Então, se resolveu já nessa semana, graças a Deus, nós já estamos aí com atividades prontas, o calendário pronto já, para que a gente comece já o pontapé inicial, já no dia 7, né? No dia 7, na realidade, já vão ter a primeira reunião, né? Que vai ser uma inovação que a gente vai tentar fazer aqui no interligando o bairro com o Campo do Escurinho. Nós vamos fazer o primeiro campeonato infantil de futebol 7 do centenário de Porto União. Então, né, para o pessoal ficar, já mantivemos alguns contatos com o pessoal que tem as escolinhas, o pessoal que tem já os times da garotada, para que a gente possa vir aí a fazer o primeiro campeonato infantil de futebol 7, denominado Centenário de Porto União. Portanto, o congresso técnico desse campeonato já está marcado, né? Vai ser para o dia 2 de maio, às 17 horas, nas dependências do Departamento Municipal de Esportes. As categorias vão ser de 7 a 8 anos, ou seja, 2009 a 2010, de 9 a 10 anos, ou seja, 2007 a 2008, e de 11 a 13 anos, que é o 2006, entendeu? Que vai fechar essa categoria. Então, portanto, início já, né, o início desse campeonato vai ser no dia 7 de maio, às 9 horas, na Praça Esportiva Sebastião Pires do Prado, ao Campo do Escurinha. Então, todos estão convidados a se fazer presente lá no dia 7 de maio. Vai ser a primeira competição que a gente já vai largar agora, já no primeiro semestre. Paralelo a isso, nós temos também já um projeto muito grande, que nós estamos elaborando, um projeto que a gente está tratando com bastante carinho, que se chama o Projeto Criança Feliz. Terá seu início no dia 17 de abril, no módulo esportivo, onde o transporte que irá buscar as crianças nos bairros e levará até o módulo, entendeu? Os pais responsáveis que têm interesse ainda em colocar essas crianças nesse projeto, né, deve entrar em contato ali com a professora Eliane Rabuschi, que ela é a coordenadora do Departamento de Esportes, né, e é a coordenadora desse projeto. A idade, né, para que a gente possa, né, ter essas crianças e assentos no nosso quadro é de 6 a 16 anos. Então, portanto, quem estuda à tarde vai poder fazer o esporte no módulo esportivo na parte da manhã. E quem estuda na parte da manhã vai poder fazer, obviamente, na parte da tarde. Nós temos um apoio também da Secretaria de Educação, que está nos fornecendo, né, o transporte, para que a gente possa passar pegando essas crianças nos bairros. A gente teve um carinho especial assim, de não deixar praticamente nenhum bairro de Porto União sem ser assistido nesse projeto. Ou seja, aí o pessoal vai dizer, pô, mas Porto União, por enquanto, não fez nada, a gente não tem esporte para criança. Tem sim, nós temos três professores contratados, profissionais de educação física com CREF, mais três estagiários de nível universitários, mais uma coordenadora para esse projeto lá no módulo. O ônibus ele sai às 7h50 de frente ao módulo, ao DME, ele vai passar pelo bairro Jardim Novo Mundo, em frente ao Campo do Escurinho, vai passar pelo bairro São Pedro, Jardim Oliveira, São Francisco, Viciquim, Bela Vista, São Bernardo, São João Maria, Vila Verde, até chegar no módulo. Se for preciso, a gente vai colocar dois ônibus para que esse pessoal tenha a possibilidade de participar desse projeto. Já vinha sendo desenvolvido esse projeto, a gente achou interessante para dar oportunidade, como se fosse um contraturno. Uhum. O pessoal vai para a escola de manhã, vai para um projeto esportivo à tarde. Vai para a escola à tarde, vem para um projeto esportivo de manhã.
Capistrano, com relação, claro, a duas competições que até o pessoal vai fazendo a cobertura, e principalmente o Nona Vitória, né, no qual os eventos estão acontecendo, o pessoal perguntando, e tem alguma novidade de quando vai começar o campeonato do Escurinho? Você já tem mais ou menos já um direcionamento aí, Capistrano, de quando teremos essas reuniões e já o início propriamente dito?
É, na realidade nós já estamos programando, né, essa prioridade agora de imediato é esse lançamento desse projeto, né, que vai acontecer já agora no dia 19, né? Então, às 14 horas você está convidado, Dudu, o pessoal está todos convidados, para vai ser uma abertura que a gente vai fazer lá no módulo esportivo Sarmate, no dia 19 de abril, às 14 horas, com a presença do prefeito, o Pércio Stork, vice-prefeito, todo o pessoal que está dando apoio para esse projeto. Então, a gente já está otimizando para que o carro-chefe já seja esse campeonato das crianças, né, lá no Escurinho. Vamos fazer paralelo para ocupar aquela praça de esporte no Vicinuquim também. Tivemos um investimento muito grande lá, um problema que vinha aí perdurando já desde a inauguração do campo, que era o pessoal ia fazer o esporte lá, a bola ia, caía, quebrava a telha dos vizinhos, ou seja, um incômodo muito grande. O departamento de esportes, através da prefeitura, fizemos um investimento de R$9.000 para uma cobertura total de rede em cima daquele campo. Então, para otimizar aquela praça de esporte, para levar também o esporte para o bairro Vicinuquim, nós vamos fazer a rodada, uma rodada no Escurinho para as crianças, outra rodada lá no campo do Vicinuquim. Paralelo a esse campeonato das crianças, nós já vamos fazer já a largada do Livre Society ali no campo do Escurinho também. Então vamos ter dois carros-chefes de competições de imediato, vão ser Futebol Society para as crianças e o Livre no Escurinho. Vamos estar divulgando já as datas do Congresso Técnico, já estamos elaborando a possibilidade já de paralelo já largar esses dois. Juntamente com isso, já também largamos o campeonato de futebol de areia, reformamos a quadra de areia do campo do Escurinho, está totalmente remodelada também, ou seja, e o vôlei de areia também. Então nós temos 4 a 5 competições. Por que isso, Ricardo? Nós estamos dando essa prioridade em fazer as competições ao ar livre agora, por enquanto, porque nós temos a preocupação com o inverno, com a chuvarada, com o frio que vai vir aí, e vai dar tempo para que a gente possa recuperar também, fazer um último acerto numa parceria muito boa que nós fizemos agora com a UNC. Tinha aquele problema de contrato, de cessão de uso do ginásio. Porto União praticamente não tem um ginásio de esportes do próprio município. Então nós dependíamos aí da cessão desse acordo, desse aí modato com a UNC. Graças a Deus somos muito bem recebidos pelo gestor lá da UNC, né, o Marcos Tadeu. E agora o contrato já está sendo firmado, já estamos aí finalmente com o nosso tipo da jurídica da prefeitura, para que a gente possa já, nesse intervalo, enquanto estamos fazendo o campeonato Society, das crianças, estamos fazendo o campeonato Society Livre do futebol suíço livre do Escurinho também, para as categorias livres. Paralelo, vamos fazer o campeonato de futebol de areia, porque agora a gente já tem a arbitragem, dia 10 agora foi licitado, já temos os árbitros, está tudo certinho, né? Também vamos fazer o campeonato de vôlei de areia. E enquanto isso, vai dar para a gente dar aqueles últimos retoques para quê? Para quando vinha aquela temporada de chuva, para quando vinha aquela temporada aí de um clima mais complicado, nós temos o Cascudão. O Cascudão está nos nossos planos, sim, nós vamos fazer ele esse ano, e temos várias atividades aí nesse ano. Não esquecendo também, Ricardo, de uma que a gente quer tratar com muito carinho esse ano, que é o interior de Porto União. Nós tivemos na localidade do 25 de julho, né, onde prestamos aí um apoio para recuperar aquele campo também, e para que eles pudessem fazer a final do campeonato da amizade deles lá. Fomos lá, eu, a supervisor de esportes, a Eliane Rabuschi, que é a coordenadora, com mais o Portela, familiares. Passamos uma tarde agradabilíssima lá, fomos muito bem recebidos pelo povo do interior. Tivemos, assim, contatos com vários líderes de várias localidades que estavam lá. Já marcamos agora, vai ter dia 20 de abril, às 19 horas, na dependência do DME de Porto União, uma reunião já com todos os líderes do interior, para que a gente possa fazer o calendário esportivo para eles. Nós já temos alguma coisa em mente, mas assim, a gente quer trabalhar diferente. Nós temos que saber o que eles querem, inclusive com o segmento feminino, que a gente foi... É uma das prioridades que a gente vai fazer também no interior, coisa alguma voltada aí, tipo de esporte voltada para o segmento feminino. Então fomos muito bem recebidos lá no interior, o pessoal está nos procurando para que a gente venha fazer uma reunião, saber deles o que eles querem, a forma, de repente, uma forma diferente de campeonato, escutar deles, porque eles têm a visão deles. Não adianta a gente querer aqui chegar lá e impor o que eles querem. Então, para que a gente tenha um consenso, consiga trabalhar a linha de raciocínio, eles vão chegar por aqui.
Essa semana também você participou de um encontro com o pessoal do SESC, né? Já pensando aí no dia do desafio também, no qual o Porto União, tradicionalmente, vem participando e garantindo grandes resultados, né? Vencendo naturalmente seu adversário, né?
Nós temos aí, Porto União, ela é bicampeã, né? As duas últimas edições que teve desse dia do desafio, Porto União, ela se saiu muito bem, enfrentando outras cidades, e ontem eu recebi o chamado do prefeito, que tinha aí os coordenadores do SESC, que estavam aí, mas a gente sempre tem aquela parceria entre SESC e SENAC, né? Aqui a gente... até fica lisonjeado de ter umas empresas, segmentos da sociedade que apoiam tanto o esporte. E aqui o SENAC aqui de Porto União é nosso parceiro, o Eliezer ali nos dá todas as condições dos dois primeiros anos. Então eu acho que essa parceria vai ser formada novamente aí do SENAC, SESC e Porto União, para que a gente venha fazer um dia do desafio novamente, um dia do desafio fantástico, onde Porto União, com certeza, né, já estamos aí fazendo as estratégias para que a gente possa novamente sair, quem sabe, o tricampeonato. Esse dia do desafio vai ser no dia 31 de maio, né? Dia 31 de maio, portanto, é o dia do desafio. E tá, ontem foi a primeira reunião, né, para que o pessoal entregou ao prefeito o convite para ver se o prefeito queria novamente que Porto União participasse. Ele me chamou para ver se a nossa disponibilidade, a gente prontamente acertou. É um evento maravilhoso, é um evento fantástico, eu acho que a Porto União só tem a ganhar.
E naturalmente a corrida da meia-noite, né, que sempre foi um sucesso, né?
Com certeza a corrida da meia-noite vem aí, a gente vai acertar os últimos detalhes aí. E assim, Ricardo, com 50 dias... a gente tem uma esperança muito boa, né, de que o esporte em Porto União vá acontecer, mas nós estamos trabalhando assim, com os pés no chão. Nós temos o lema da nossa extração, esporte para todos. Nós não iremos priorizar nenhum tipo de esporte, nós iremos dar chance para todos os esportes que a gente tiver condições de realizar, entendeu? Já fomos procurados pelo pessoal do badminton, slackline, o pessoal boxe, o pessoal do esporte de aventura, skate. Então, a gente está deixando abertura para todos, né? E lá estamos prestando bastante apoio também com o setor de transporte. Alguns atletas que estão indo representar o município, a prefeitura está colaborando, não com o que talvez os atletas merecessem, né, agora no primeiro momento, mas sempre está colaborando com condução, com uma inscrição, de repente com uma alimentação. Então temos vários atletas que já saíram representar Porto União, né, nesse ano já, com o apoio do departamento. Principalmente aí na parte de transporte, né, várias modalidades saindo para representar Porto União com o transporte de Porto União. Então a gente só tem, por enquanto, assim, a dizer para o pessoal que as coisas a partir de agora vão começar a fluir.
Você falou na questão da arbitragem, né? Dia 10 houve a definição de quem será o responsável, né, por conduzir a arbitragem. Foi o pessoal da Saúva?
A Saúva, a gente novamente vai conduzir a arbitragem ali em Porto União, nesse ano. Então, para todas as modalidades, né? A gente teve um cuidado especial de não direcionar, talvez, para uma modalidade só, para o futebol, ou para o vôlei, ou para o basquete. Não, nós fizemos um processo licitatório bem transparente, onde a equipe que ganhou realmente, ela vai oferecer os árbitros, e a gente pôde acompanhar pelo pelo histórico que foi apresentado lá, árbitros competentes, árbitros com credenciamento junto às suas federações, desde árbitro de bocha, árbitro de tênis de mesa, árbitro de basquete, árbitro de vôlei, todos eles com seus certificados, aí, com sua profissionalização nesse sentido. Então, eu acho que a arbitragem está entregue em boas mãos e a gente espera fazer as competições.
Você falou, na Capistrano, pouco mais de 50 dias, 50 dias à frente
51
do
DNA. Dias, para ser mais exato.
51 dias, né? Foco inicial, a base, com a competição lá no Campo do Escurinho, também no Vice King, e gradativamente as competições vão acontecendo em Porto União. Já neste mês de maio, teremos o início do Porto, no Campeonato Catarinense de Futebol. E também tem a base do Porto, que vai jogar no módulo esportivo. Já tem uma definição de qual vai ser a participação do DME pura na colaboração com o Porto?
Nós tivemos uma reunião entre o prefeito, o seu Eliseu, eu representando o Departamento de Esportes e o Alemão, que é o presidente do Porto. Estamos num trabalho bem assíduo para a gente ver se consegue, o que a gente consegue fazer no módulo esportivo, porque nós inclusive tivemos aí tivemos o cuidado, né, novamente, né, de para você fazer a coisa certa e fazer de uma vez só. Não adianta assim a gente ficar tapando o sol com a peneira, fazendo talvez medidas paliativas, ou seja, como a gente falava no exército, você faz um retrabalho, você faz um serviço hoje, se esse serviço não for bem feito, se não tiver qualidade, não tiver dentro das normas, amanhã você vai ter que desmanchar e vai fazer de novo. Então, tivemos a participação do comandante do bombeiro aqui, o nosso tenente amigo de escola, também do sargento Santos, levamos eles, acompanhamos eles até no módulo esportivo, com os engenheiros da prefeitura, né, para ver o que a gente poderia fazer de imediato para tentar dar uma condição, né, para que o Porto viesse a utilizar aquelas dependências. Realmente é um quadro bastante complicado, né, é um quadro bastante complicado porque tem uma série de medidas que tem que ser tomada. Inclusive, se você chegar no módulo hoje, aquelas arquibancadas, eu interditei aquelas arquibancadas. Para a gente que é responsável, é mais fácil e mais coerente e responsável você interditar, porque se acontece alguma coisa naquelas arquibancadas, a responsabilidade não é do prefeito, não é do vice-prefeito, não é de ninguém. A responsabilidade é direta minha. Entendeu? Então, seguindo o sonho aí do próprio Corpo de Bombeiro, a gente resolveu dar uma isolada naquela área. Não que a arquibancada venha oferecer risco algum, é a parte de segurança. Foi explicado que ela tem que ter cercas de proteção, inclusive com distâncias mínimas de 15 centímetros, entendeu? E altura também de 1,80 m. Deus o livre, lá de cima, um dia uma criança cai de lá. As medidas não estão proporcionais, são medidas de 35 a 45 centímetros entre os vãos das grades. Portanto, está fora da determinação, está fora das normas que rege a segurança que o Corpo de Bombeiro nos aplicou. Questão de segurança, tivemos uma reunião também com agora o comandante, respondendo pelo comando da Polícia Militar de Santa Catarina, o Tenente Bens, onde fomos bem recebidos. Eu fui com o Alemão lá para a gente ver a parte de segurança, a parte como que a gente pode fazer para tentar ver ali. Para jogos profissionais, foi taxativa a explicação do Tenente com a segurança. Parte de profissional, o módulo não oferece condições, hoje, de momento, profissionais. O que a gente pode fazer é mandar a base. A base, pelo regulamento da Federação Catarinense, a base ela pode ser mandada em um campo que tenha o alambrado. E o módulo aí tem um alambrado, o módulo fornece essas condições, por enquanto, para a base. Estamos já com um estudo com os engenheiros da prefeitura para a gente começar já a mexer na parte do módulo visando essa segurança. Mas acredito que vai ser meio que inviável já de imediato, porque nós temos 35 dias para começar o profissional. Vamos tentar ver outras soluções. O Alemão me procurou ontem, está tentando correr atrás aí para ver alguma solução, porque se não tiver cercado o módulo inteiro, para o profissional não tem condições, a federação não libera, o policiamento não libera a questão de segurança, você não pode mandar jogos.
Teve essa questão até 2-3 anos atrás, né, Dudu, que o Porto mandou os jogos lá no módulo esportivo sem torcida, né, porque ficou, não, houve até essa questão de segurança, enfim, porque é aberto, né, do lado ali tem um... tem um
CTG.
Tem um CTG ali, me fugiu a palavra, né? Que acabava, não tem um muro ali, então qualquer pessoa podia ir lá no CTG e assistir o jogo. Então uma determinação, claro, do aspecto de segurança, uma determinação não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil, né? Então, como bem frisou o Capistrano, para questões amadoras o módulo está liberado, então tudo indica que a primeira opção seria o Antioco Pereira. Mas tem que ver também se o Antioco Pereira, que o Ana Vitória, vai reunir, naturalmente, as condições para poder receber os jogos do Porto no Campeonato Catarinense. Mas é uma situação, claro, que teremos novidades aí bastante complicadas, porque as melhorias que eventualmente venham acontecendo no módulo esportivo, né, Capistrano, não é somente para poder beneficiar o time do Porto, vai favorecer toda a população de Porto União. Vocês vão poder realizar um campeonato municipal de futebol de campo, né? Então muitas pessoas acabam confundindo, quando ficam pensando assim, pô, fazer melhoria poder beneficiar o Porto ou uma eventual volta de Iguaçu. O estádio municipal ele é reformado para poder ficar à disposição de toda a população, não é restrito somente ao time profissional, né?
Ricardo, eu até te convido para que você dê uma passadinha lá no módulo para você ver assim o trabalho e o carinho que nós estamos tendo com aquela praça esportiva, porque nós temos aí já um evento muito grande que nós vamos fazer agora, que vai ser 100 anos de brincadeiras populares lá no módulo esportivo, que vai acontecer agora no dia 6. 6 de maio no módulo esportivo Armando Sá, a partir das 9 horas até as 12 horas até as 12 horas e começando às 13, às 17. É uma série de jogos que a gente vai fazer, resgatando aquelas brincadeiras entre pais e filhos, o grupo, uma parceria com o Senac de Porto União, Grupo Escoteiro do Iguaçu, a Secretaria de Cultura, a Secretaria ali de Desenvolvimento, o Departamento de Esporte e vários outros segmentos, aí vai ter várias brincadeiras lá. Então, se você passar hoje lá, você vai ver a notória mudança. Pintamos todas aquelas arquibancadas e foi o que você falou. Nós queremos, nesse período que a gente estiver à frente do Departamento de Esportes, fazer o máximo possível para deixar aquele módulo em condições para uso da população de Porto União e da nossa região. Não só para o futebol profissional, porque eu acho que aquilo é um espaço público e ele tem que ser melhorado. E foi assim que a gente levou em consideração, seguindo até as próprias orientações do Corpo de Bombeiro e do Comandante da Polícia Militar, é que se a cada ano fosse feito alguma coisa, entendeu? Hoje a gente não teria o tanto de problema que tem no módulo. Por quê? Aquele módulo ele necessita questões até de segurança, ele necessita ser ele todo fechado com um muro que tem uma metragem certa, que eu não me recordo qual é agora, mas passa de 4 metros de altura. Ele precisa de rampas concretas de acessibilidade, entendeu? Tem uma rampa lá, mas ela foi feita fora das normas do bombeiro. Nós vamos ter que desmanchar aquela rampa, entendeu? Nós vamos ter que desmanchar aquela rampa e refazer degraus até embaixo, porque nós temos que ter uma área, para o bombeiro liberar, nós temos que ter uma área de evacuação em caso de algum tumulto, alguma necessidade, nós temos que ter uma evacuação rápida e nós não temos esse local de dispersão rápida. Então, foi aprovado o projeto para que a gente faça os degraus das arquibancadas até no chão. Aí já tem, já praticamente a gente deixaria as arquibancadas em condições de uso, totalmente liberado para o bombeiro. A parte estrutural da arquibancada, a parte, ou seja, de liberação de estrutura dela está perfeita. Falta alguns acertozinhos que poderiam já, ao longo de alguns tempos atrás, poderia ser feito. Então, às vezes é bom o pessoal saber isso, não estou criticando ninguém, mas é bom o pessoal entender isso, que nós estamos só 50 dias. Nós não podemos, talvez, em 50 dias, resolver pendências que ficaram de 8, 10, 12 anos. É igual o campo lá do Viciquim. Ele foi inaugurado, sempre teve esse problema com bola, sempre teve esse problema com bola nas vizinhanças, não poderia mandar nada. Foram R$9.000 que foram empregados lá para que a gente solucione o problema de um bairro só. E temos vários bairros para a gente poder atender.
E essa questão não deixar deteriorar tudo, não é, para poder fazer um conserto, tem infelizmente um grande exemplo aqui no Ana Vitória, né? O estádio municipal Antioco Pereira. Se eu fosse realizar com frequência as melhorias necessárias, o estádio não estaria do jeito que está. Né? Infelizmente a realidade é essa. Então, não só para a questão do esporte, mas em todos os setores. Infelizmente, é um grande erro, né, que vem de tempo aqui nos nossos municípios, que ao invés de acontecerem as melhoras gradativas, estragou um pedacinho ali já arrumar para evitar que aumente o rombo, o pessoal vai deixando, daí complica de vez e acabamos ficando sem nada, né? Enquanto não mudar essa mentalidade, também vai ficar um pouquinho complicado.
Então, é nessa linhagem de raciocínio que a gente está trabalhando agora, Ricardo. Talvez aí, vamos ver o que o Colemão vai conseguir, porque a gente tem que ter parceria também. O município, ele não pode dar tudo, né? A gente já acertamos com o Alemão aí que o que ele precisar da parte, conversamos inclusive agradecendo também ao secretário de saúde de Porto União. O prefeito pediu para ele, e a gente fez uma reunião com o Alemão lá, o seu Marivaldo do Rei Santa Isabel, que assumiu a Secretaria de Saúde de Porto União, porque hoje você não consegue mandar um jogo, por mais nem que seja amador, você não consegue mandar um jogo se você não tiver um médico permanente no jogo, com mais uma equipe inteira de socorristas, entendeu? Então o prefeito interviu, chamou o secretário de saúde, fomos muito bem recebidos por ele, disponibilizou um doutor, né, um médico, uma equipe de saúde para todos os jogos do Porto que forem realizados aqui. Então a gente está tomando esse cuidado, nós estamos tomando esse cuidado para não fazer as coisas assim atropeladas, entendeu? E fora da lei. Porque se a gente fazer alguma coisa fora da lei hoje, você vai sofrer a sanção para frente. E, como diz o outro, a gente chegou para somar, a gente não quer passar esses 4 anos e ficar assim com o resto rodando da vida por alguma atitude tomada impensada ou sem responsabilidade no momento. Então, por isso que a gente volta a frisar. A intenção da Secretaria, do Departamento de Esportes de Porto União, do prefeito, de toda a administração, é ajudar o esporte a crescer, é ajudar o esporte a evoluir, é ajudar o Clube do Porto, só que dentro dos limites. Talvez o profissional, se não der o profissional esse ano por questões estruturais, não deu, mas que a gente vai deixar uma mexida já nesse primeiro semestre, já no módulo esportivo, para atender as outras reivindicações, a gente vai com certeza.
13 horas 36 minutos, Capistrano, mais uma vez obrigado por participar aqui do Giro do Esporte, sucesso na sequência do trabalho, qualquer novidade a gente está à disposição.
Só lembrando, lá falando em módulo ainda, nós chegamos ontem, ainda recebemos um comunicado, né, informando aos professores, né, da fase principal dos Jogos Escolares de Santa Catarina, entendeu? Então nós vamos informar os professores que inscreveram suas escolas em algumas modalidades para os Jogos Escolares de Santa Catarina, que a reunião para a gente decidir a data da classificatória, que nós temos que fazer uma classificatória municipal, será no dia 19/4, às 17h30, na dependência do Departamento Municipal de Esportes. As informações podem ser lá no 3522-0340, com o Moacir Capistrano, com a professora Eliane, que é a coordenadora também.
Quarta-feira que vem, né? Quarta-feira que vem, 5h30.
A gente vai mandar o convite para vocês aí, para que vocês também possam nos prestigiar com a presença lá, para que a gente possa vir divulgar. Que agora, a partir de segunda-feira, que inicia o projeto já, é atividade em cima de atividade.
Tá certo. O pessoal come bastante chocolate no final de semana e segunda-feira perde as calorias aí com muito trabalho, né, Capistrano?
Ok, Ricardo, só tenho a agradecer você e o Dudu aí pelo espaço. A gente estava precisando ter esse tipo de conversa aqui para que o pessoal também fique, interaja com a gente, o pessoal fique informado que estamos na sequência e vai vir muita coisa boa para a União Porto nesse ano ainda.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do...